Vamos a mais uma entrevista no nosso Revista Brasil. Inúmeras escolas de todo o país estão mobilizadas para a retomada das aulas, algumas ainda este mês, outras a partir de agosto. Acontece que muitos pais e responsáveis estão temerosos em encaminhar os seus filhos às salas presenciais de ensino e muitos, inclusive, já manifestaram a recusa em levá-los. O que chamou a atenção e que tem sido cogitado é se neste caso se configuraria eventual abandono intelectual. Nós, então, convidamos a doutora Diana Serpe, advogada especialista em Direito de Saúde e Educação, para nos esclarecer esta e outras dúvidas. Ela aceitou o convite e conversa com a gente agora. Doutora Diana, seja bem-vinda ao programa Revista Brasil. Bom dia.
Bom dia.
Bem, doutora Diana, antes de aprofundarmos na questão em si, pode-se dizer que o abandono intelectual é crime tipificado no Código Penal?
Sim, é um crime e não pode ocorrer, né? Mas nessa situação que a gente está vivendo, eu entendo que em muitos casos, isso já aconteceu em março quando as aulas foram suspensas, né? Porque tem muitas crianças que não têm condições nenhuma de estarem online para assistirem às aulas, escolas que não estão conseguindo fazer as aulas online de maneira satisfatória. Então, eu acho que essa situação é um problema que foi gerado já lá na suspensão em março.
Entendo, mas dentro desse contexto de pandemia de Covid-19, pode-se configurar, pode-se invocar essa modalidade de crime prevista no nosso CP, o nosso Código Penal?
Olha, eu acho que isso tem que ser verificado com muito cuidado. Ontem eu ainda assisti um vídeo do Luciano Battisti, que é professor do Conselho Tutelar, e ele estava explicando que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história da evasão escolar. Por quê? Porque depende muito da situação em que aquela criança se encontra, né? Então, tem crianças que não vão ter condições de realmente irem à escola ou de estarem fazendo as aulas remotas e outras crianças que têm essas condições. A gente não pode exigir nem dos pais, em muitos casos, que estão preocupados ali em como vão colocar comida na mesa, que eles estão abandonando intelectualmente aquela criança, porque a preocupação nesse momento para muitas famílias não é só a escola, né?
Sim, o foco é a pandemia. Bem, exato. Está conosco também o âncora Walter Lima. O nosso programa a gente sempre destaca os nossos entrevistados. Ele é transmitido em rede para todo o país e pela Rádio Nacional AM Brasília. Está conosco também o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter.
Doutora.
Boa tarde, bom dia.
Cumprimentos, senhora. Bom dia, muito obrigado por nos atender. Pois é, a polêmica está assentada, né? Ou seja, os pais que são a favor do retorno às aulas, quando eu digo os pais, toda a comunidade, né, a favor. E tem o outro lado também muito preocupado, que entende ser muito cedo. Afinal, de quem é a palavra final para que as aulas realmente elas sejam reiniciadas? Ou seja, basta o decreto fazendo com que o antigo seja suspenso, as aulas sejam retomadas, é o suficiente, doutora?
Olha, eu entendo que isso, a palavra final vai ser dos pais, porque como que eu posso exigir de uma família que tem um pai do grupo de risco, por exemplo, que ele encaminhe o filho para a escola? Né? Então, eu acho que isso vai ter que ser decidido pelas famílias. O colégio do meu filho, por exemplo, ele fez uma enquete essa semana, mandou pelo aplicativo, perguntando a opinião dos pais. Eu, particularmente, encaminharia meu filho para a escola. As aulas aqui em São Paulo estão previstas para o início em setembro, né? Mas 90% dos pais da escola do meu filho não mandariam. Então, como que eu posso obrigar um pai que não se sente seguro a mandar a criança para a escola? Né? Existem muitas coisas que envolvem essa situação. Então, o que, que o pai que não está seguro tem que fazer? Mandar por escrito para a escola a motivação dele, porque ele não quer mandar a criança para a escola. Porque ele tem uma pessoa de risco, porque a criança pode ser de risco, porque tem várias situações que podem envolver não querer mandar, ou porque simplesmente não se sente seguro. E as aulas vão ter que continuar remotamente, até porque se vai ter esse rodízio de 30% das crianças que vão para a escola, 30% que o resto fica em casa com aula remota, tem que ter essa possibilidade dos pais não quiserem, não se sentirem seguros e não enviarem as crianças para a escola.
Entendo. Quer dizer, é onde, como o Miguelzinho, né, perguntou a senhora, porque se os pais, de alguma forma, recusarem levar os filhos à escola, eles podem sofrer aí sanções penais, né? Já que o ECA, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege aí as crianças, e a nossa Constituição também dá às nossas crianças o direito de estudar, ou seja, os pais não levando automaticamente estariam indo contra, portanto, aí a lei. Não seria o caso de ter um meio termo entre levar e não levar, fazer com que a criança possa, de alguma forma, ter aula de forma remota, isso se a família não tiver condições, o próprio Estado dá essa condição para que o aluno realmente esteja, portanto, participando do ano letivo, doutora?
Olha, a aula remota vai continuar acontecendo, né? Porque uma vez que só 30% dos alunos vão estar, 35% dos alunos, né, vão estar presencialmente na escola, o resto vai estar em casa tendo aula remota, porque se eles só, se 35% das crianças fisicamente na escola, uma vez por semana ou uma semana do mês, né, acaba tendo que as outras crianças que estão em casa continuam com aula remota. Então é possível, se a aula remota vai continuar, eu entendo que seja possível sim e que não entre na tipificação criminal de abandono intelectual.
Perfeito. Doutora Diana está conosco também, o âncora César Fatioli, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Fatioli.
Esse caso se aplica apenas a alunos menores de idade, em que a responsabilidade é dos pais? Existe algum tipo de responsabilização para casos de adolescentes e adultos?
A criança é obrigatório estar na escola, crianças de 4 a 17 anos. Então, isso vai, essa tipificação penal enquadra para todas as crianças de 4 a 17 anos.
Certo. Doutora Diana, dentro desse contexto ainda, haveria possibilidade, ou isso também configuraria essa modalidade criminosa, se os pais ou responsáveis cancelassem a matrícula e deixassem o seu filho em casa até passar essa pandemia, ou seja, apenas matriculando em 2021?
Esse é um assunto que está em altíssima, né? Tá, os pais, principalmente os pais de educação infantil, que as crianças não estão tendo essas aulas remotas, né? Isso está sendo realmente um grande problema, porque o correto é que tira da escola particular, mas faz a matrícula na rede pública. A criança, obrigatoriamente, de 4 a 17 anos, ela tem que estar matriculada na rede regular de ensino, né? Só que isso, em muitos casos, está ficando inviável, porque os pais muitos pais não estão mais conseguindo arcarem com as escolas particulares, né? Aí a gente tem a situação de crianças com deficiência, por exemplo, crianças autistas, que não conseguem de forma alguma ficar na frente de um computador para ter uma aula remota, né? Então, o abandono intelectual dessa criança já aconteceu, não tem nem o que discutir, porque ela não está tendo o amparo educacional que ela deveria estar tendo. Então, é uma situação que os pais devem, né? Tirou da escola particular, coloca na escola pública, faz a matrícula. Só que aí a gente tem um outro problema. As escolas públicas não têm vagas. Como que essas escolas públicas vão fazer todas essas matrículas? Em alguns estados, inclusive as escolas municipais, não estão nem conseguindo, as pessoas não conseguem nem fazer a matrícula. Então, o que eu aconselho, os pais que tiram os filhos das escolas particulares e não têm vaga na escola pública, faça um pedido formal no Conselho Tutelar, que isso vai evitar o problema futuro, caso haja, né? Eu até, para falar a verdade, entendo que no caso de educação infantil nem vai ter grande repercussão essa retirada da escola. Mas o importante é que as pessoas tenham consciência que não pode ficar sem estar matriculado, né?
Perfeito. Deixa eu voltar ao Rio de Janeiro. César Fatioli tem mais uma pergunta. Fatioli.
Qual a perspectiva de que, diante do que aconteceu dessa vez, haja um investimento maior na possibilidade de aulas remotas e em tentar diminuir o obstáculo do acesso para muitas pessoas? É possível que isso se generaliza, exemplo da FRJ, que assegurou 13 mil kits de acesso à internet com modem, se necessário, para os alunos, já que muita gente fala na possibilidade de outras pandemias, ou isso é um caso isolado?
Eu acredito que seja um caso isolado, né? Eu não acredito muito nessa possibilidade. As escolas, acho eu que as escolas agora, com essa situação que a gente está vivendo, que elas tiveram que se adequar no tranco mesmo, né? Elas não tiveram tempo para se estruturar. Elas aprenderam muito e provavelmente vão ter já uma estrutura para que futuramente isso aconteça, já tem alguma coisa estruturada. Mas, eu, assim, pela minha experiência de mãe, inclusive, a aula remota para crianças pequenas é inviável. As crianças não têm concentração, as crianças não conseguem ficar na frente do computador. O conteúdo passado é muito pouco, perto do que a criança estaria tendo na escola, obviamente, né? É uma dificuldade não só de tecnologia, de ter o computador, óbvio, que ter o computador e ter uma internet de banda larga já ultrapassa 10 passos na frente do que não tem. Mas é uma dificuldade para qualquer criança.
Certo. Para concluir, doutora, e o homeschooling, o famoso ensino domiciliar? No nosso país, pelo que conhecemos até então, não é permitido. A senhora acredita que este assunto, a partir dessa pandemia, será tema a ser retomado no próprio Congresso Nacional?
Acredito, tem a lei lá para ser aprovada, né? Eu particularmente sou absolutamente contra o homeschooling. Eu acho que o homeschooling vai acabar com a perspectiva de inclusão social, né? Que a gente já tem uma inclusão social muito difícil nas escolas, da grande maioria, e acho que isso vai acabar, porque aí os pais não vão conseguir nada dentro das escolas e vão acabar trazendo as crianças para casa, e isso é uma perda muito grande, porque eu acho que criança tem que se sociabilizar, né? Eu, particularmente, sou contra e espero que isso não seja aprovado aqui, até porque entendo eu que aqui nós não temos preparo para isso.
Perfeito. E assim a gente agradece a doutora Diana Serpe, advogada especialista em Direito de Saúde e Educação, pela atenção que nos foi dispensada nessa edição do nosso programa. Muito obrigado, doutora Diana. Uma ótima quarta-feira.
Para vocês também, foi um prazer. Obrigada.